De volta aqui com o CBN Campinas e agora a gente fala sobre direito do consumidor. As líderes de reclamação no Procon Campinas, Claro, Vivo e o Grupo das Casas Bahia. Para deixar bem claro, né? Claro. Na primeira posição é o grupo da Claro, né? De telefonia, Claro Net Campinas e Embratel. Na segunda posição, Vivo Telefônica. Acaba começando a entrar de VT. E na terceira posição, o grupo Via Varejo. É Casas Bahia, Ponto Frio, Ponto Frio, Ponto Com, Extra, Ponto Com, Casas Bahia, Ponto Com e Sua Nova, Ponto Com. E numa rápida verificação, isso no ranking mensal de abril, pode pegar março, pode pegar fevereiro, também janeiro. Esses grupos permanecem no top 3 e até não alternam, né? Está sempre a Claro na frente, com a Vivo na sequência, na terceira posição, esse grupo Via Varejo. E no ano passado, a mesma coisa. E no ano todo, foram as empresas com mais reclamação. Nós estamos em contato, neste momento, com o assessor da diretoria do PROCON, Dr. Francisco Tonhi. Bom dia, Dr. Francisco.
Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Dr. Francisco Tonhi, o que é feito, né, com essas empresas que... elas permanecem, né, nessa liderança, até certo ponto, né, traumática, e ninguém quer liderar isso aqui. Mas parece que para elas tanto faz como tanto fez.
É, na verdade, o Procon Campinas tem focado muito na educação para o consumo dos cidadãos e dos consumidores. O que torna e reflete esse número é que os consumidores estão mais conscientes com relação aos seus direitos. Óbvio que se manter nessa liderança do ranking é algo preocupante, inclusive porque essa divulgação é constante e isso também reflete na contratação, o consumidor está mais atento às empresas com as quais ele mantém relações comerciais e justamente para que essas empresas tenham aí um balizador acerca das suas reclamações. O que nós identificamos com relação a essa questão? Primeiro que as empresas, além do problema em sentido estrito, que é o descumprimento da oferta, que é a falta de sinal, que é a falha no serviço, elas têm uma grande deficiência em seus canais de atendimento. São aqueles canais em que o consumidor tenta a solução de primeiro momento e que, via de regra, ele sempre tenta. E aí, óbvio que isso reflete nas reclamações do PROCON e que a gente costuma dizer que o PROCON não é a extensão da ouvidoria dessas empresas. Então, esse monitoramento ele é feito pelo órgão. E óbvio que não justifica que as empresas que estão aí dentre as três mais resolvam os problemas dos consumidores em aproximadamente 90% desse total de reclamações, não justifica o fato de elas manterem-se constantes nessa lista e, obviamente, prejudiquem esses consumidores. Então, nesse sentido, o PROCON faz um monitoramento e oficia as empresas para que essas empresas apresentem um plano de melhorias em que pesem resolvam um percentual considerável, até para que melhore, enfim, os seus canais de atendimento, para que o consumidor consiga resolver isso de um primeiro momento, ou seja, e também previna essas questões e esses conflitos com essas empresas. E não havendo, óbvio, explicação plausível para essas situações, então o PROCON procura agir de forma coletiva, né? Aí sim, em última rádio, que é em última instância, aplicar a multa que pode variar de R$ 200 até 3 milhões, o que significa, transformando em reais, 620 a 9 milhões e 300 mil. Então, o que importa justamente para esse ranking é que o consumidor se torne cada vez mais consciente, que consiga avaliar qual empresa de fato está nesse ranking e consiga ter uma contratação de forma a evitar o conflito de consumo e chegar e vir se fazer uma reclamação no órgão.
Chama atenção, né, Dr. Francisco Tonhi, a situação da telefonia brasileira. Porque nesse ranking, que infelizmente não muda aqui da telefonia, claro, está ocupando essa primeira posição já faz um bom tempo aqui do PROCON de Campinas, inclusive no ano passado foi a líder no ano todo, a Vivo ficou na sequência, mas mostra, pelo menos os números do ano passado, mostram as cinco operadoras, claro, Vivo, TIM, a Oi e também a Nextel, elas ficaram no top 10, né, do ano passado. Se bem que não, a gente não tem que colocar nem como top, né? É meio bottom, né? É lá para baixo isso. E nesse ano, nesse último mês aqui de abril de 2016, a Nextel não está no top 10, mas de qualquer maneira ela deve estar ali por perto, né?
Exato. Então, assim, esse top 10, na verdade, que é justamente um ranking que o Procon precisa refletir aquilo que entrou de demandas dentro do órgão, para que o consumidor, o cidadão, consiga entender, e até mesmo o mercado como um todo, que essas empresas estão liderando o ranking de reclamações fundamentadas dentro do órgão. O Procon, óbvio, foca na solução do conflito individual do consumidor, e é realmente estabelecer o seu sinal, que é cancelar a fatura cobrada indevidamente, enfim, e fazer com que as empresas cumpram com as suas ofertas. Então, o foco do órgão é justamente prevenir esse consumidor, educar esse consumidor e, posteriormente, caso a empresa não resolva em seus canais de atendimento, trabalhar individualmente os casos. O que, óbvio, repiso, não desobriga as empresas de prestarem um bom atendimento aos seus consumidores, porque esta relação reflete exatamente a deficiência nos seus serviços prestados. Então, o consumidor e o mercado que está atento a um ranking como esse, não é? E vê que essas empresas se mantêm constantes, inclusive com relação ao ano passado, óbvio que houve uma diminuição até que significativa, por exemplo, da primeira do ranking, que o ano passado teve 791 reclamações contra 511 desse ano no mês de abril. Entretanto, continua e permanece. Para você ter uma ideia, com relação à décima colocada do ranking de abril, a primeira colocada tem 8 vezes mais reclamações. Então, o consumidor precisa estar consciente, ele precisa, no momento da contratação, consultar realmente esse cadastro de reclamações fundamentadas e, óbvio, fazer a sua reclamação, porque a reclamação do consumidor é o que faz refletir, de fato, esse ranqueamento e o que importa, inclusive, para o próprio mercado, não é? Porque as empresas, elas se preocupam com esse ranking. Entretanto, óbvio que o Procon, vendo e notando que essas empresas não saem dessa constância, óbvio que nós atuamos de forma, inclusive, oficiá-las e que demonstrem, não é, por meio documental, que estão engendrando medidas para justamente diminuir esse número e mudar esse estado de coisas. Porque, volte-se a dizer que o Procon está à disposição da população, mas não pode ser a extensão do canal ou da ouvidoria dessas empresas.
E, doutor Francisco Tony, uma grande pergunta aqui que os ouvintes estão questionando também aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Uma empresa, por exemplo, está ocupando, a gente vai falar da Claro, Net Campinas, Embratel, que é esse grupo que ocupa a primeira posição e em abril foi quase 15% do que tem de reclamação no Procon de Campinas, sendo que no ano passado todo, né, é impressionante esse montante, né, 7.262 demandas, 16,65% do que foi reclamado no Procon. Quantas multas já foram aplicadas nesse grupo? Que, só para a gente identificar essa diferença, do Vivo Telefone, que já é grande, ocupa 8,6% de abril de reclamação, a Claro tem 511, com 14,7%. Quantas multas esses grupos já receberam por permanecerem sempre nas primeiras posições?
Então, como as reclamações que refletem esse ranking, elas são reclamações individuais de consumidor, então um consumidor vem e faz a sua reclamação, isso reflete nesse número. A empresa, ela resolve aproximadamente 90% dessas reclamações, o que chega às vias de fato a um processo administrativo, que a gente chama de um processo administrativo sancionatório, que pode gerar a sanção e aplicação de penalidade. Então, desses 90%, desses 10% que sobram no processo administrativo, elas resolvem 70%. Então, em última rácio, ou seja, em último caso, é a aplicação de penalidade. Então, nesse processo individual, a multa é aplicada com base no prejuízo do consumidor. Então, se de fato a multa mínima, claro, prevista no CDC é de 200 UFIS, que hoje na UFIC do município é R$620, então a multa mínima dela será R$620 para aquele caso concreto. Óbvio que as medidas que nós estamos tomando com relação às empresas é justamente no sentido de atuar de forma coletiva, porque elas entram no canal de atendimento do órgão e resolvem, mas isso não as desobriga de resolver ou de não refletir realmente esse primeiro lugar. Então, óbvio que com base nesse plano de melhorias, e se de fato ela não mudar esse estado de coisas, o órgão passa a agir coletivamente e, se for o caso, a aplicação da sanção até de maior valor, que seria no valor de 3 milhões de UFIRGS.
Mas essa multa já foi aplicada alguma vez?
Então, nós temos multas com relação a saque, aquilo que trata realmente de casos coletivos, não de casos individuais. Lembrando que todos os casos individuais que não têm solução, o PROCON aplica a multa em decorrência, obviamente, e sem prejuízo de eventual demanda judicial. Então, a empresa, ela é consciente de que cada processo administrativo que entra no órgão, dessas 511 reclamações, por exemplo, 14 viraram processos administrativos no mês de abril, se ela não resolver isso para o consumidor numa audiência de conciliação, ela sabe que ela será multada, eventualmente, por descumprir o Código de Defesa do Consumidor e não ter resolvido o problema daquele consumidor. Então, sai muito mais caro para a empresa e muito desvantajoso, além dessa questão de configurar no ranking de reclamações fundamentadas, a gente costuma dizer para essas empresas que precisa focar exatamente na solução do problema do consumidor na sua raiz. Então, educar o consumidor para que ele passe a ter noção dos seus direitos e reclamar com maior frequência, isso faz com que essas empresas comecem a mudar, pelo menos, a sua ideia. Tanto é que houve uma diminuição. Entretanto, é um número muito considerável com relação, como eu disse, a décima do ranking. Então, o consumidor precisa, de fato, reclamar e refletir esse número. O ranking só não basta, óbvio, para a empresa configurar aí, né, nessas 10 mais reclamadas e divulgadas mensalmente pelo PROCON. O que, de fato, as empresas precisam fazer é empoderar os seus funcionários para que possam, de fato, resolver o problema do consumidor na sua raiz. E, óbvio, mudar a sua forma de atendimento. Porque uma reclamação no PROCON, além de custar, óbvio, uma publicação, né, e uma publicidade dessa relação, ela custa, se não resolver na reclamação individual, uma multa administrativa, que depende do prejuízo causado e do dano causado ao consumidor, e que, via de regra, isso se transforma numa ação judicial, porque ela não resolveu o problema no PROCON. Então, isso custa muito para a empresa. Então, ela precisa, óbvio, focar na solução, e é o que, de fato, nós colocamos nesse ofício. Isso não impede, inclusive, até dentro desses ofícios, que o próprio consumidor, ou até mesmo o PROCON, como nós fazemos, oficiar a agência reguladora, que é a Anatel, inclusive o Ministério Público, se for o caso, para tomar as medidas judiciais cabíveis com relação à questão da coletividade de pessoas. Não. Porque, óbvio, representa um número e essa constância, né, de reclamações. Então, além da multa no processo individual, precisa se agir de forma coletiva, de forma a coibir esses abusos e desmandos em face dos consumidores.
Okay, muito obrigado. Conversamos aqui com o assessor do PROCON de Campinas, Francisco Tony.